Quando eu miro num robô, o gatilho eu vou apertar e acertar em sua testa. O fluido vai sangrar. Toneladas, o gigante vai pela terra desabar. E daí então o podcast pode começar. Tem besteira, filme, jogos, tem Didi e o Estrada, e os bigodes do Afonso que não param de enrolar. Que delícia, que gostoso é ouvir esses cabra. Continue assim, senão isso vai acabar.
Boa tarde!
Boa noite!
Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante!
She was better in my movie!
Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com...
Afonso Immortan Joe Solano!
E diretamente de Brasília...
Didi Pistolas e Espadas, Braga.
O nome do meu filme pornô.
Olha só, eu tenho um questionamento pra vocês, que eu tô sendo julgado ultimamente.
Julgado?
Julgado. A parada é a seguinte, eu aderi aos fones Bluetooth, mas o pequenininho, de celular. E eu estou num mundo maravilhoso, espetacular, sem fio. Porém...
Peraí, calma, peraí. Primeiro eu quero entender, visualmente aqui. É tipo aquele fone sem fio merda da Apple, que você bota um negócio no ouvido e se bater um vento, cai?
Não.
Mas ele cai mesmo ou você tá achando que ele cai?
Não, ele tá achando que cai. Afonso tá achando que
claro
cai.
Claro que cai.
Não, claro que cai, porque você acha que claro que cai ou porque realmente cai.
Bota um algodão no seu ouvido. Uma hora cai no chão.
Caralho, não, cara, você vai desculpar. Ainda é a Apple, cara. Ainda é a Apple.
A Apple, eu tenho aqui uma merda no iPhone. A Apple, ela só tem um buraco pra... Ou eu boto meu fone de ouvido com fio, ou eu boto o meu celular pra carregar. Essa é a Apple que você tá defendendo.
Não,
aí.
Esse é o capitalismo.
Não, peraí, você também tem, falando em fone de ouvido, um fone de ouvido que você não consegue carregar enquanto ouve, tá? E é da JBL.
Eu tenho, é verdade.
Só que o lance é o seguinte, cara, quando você começa a usar, você começa a botar, então assim, você vai lavar uma louça, pô, você bota os fonezinhos, você tá lavando a louça, você vai fazendo não sei o quê. E aí, e como ele tem esse negócio de não ter fio, você usa muito ele, porque ele é muito prático, realmente. E às vezes você desliga e fica com ele no ouvido, porque ele não incomoda, nem nada e tal.
Ah, sério? Caraca.
Não, ele é muito bom.
Virou seu óculos.
É tipo isso.
Você esquece que tá ali, tá. Mas ele vai tapar a entrada de som normal, você sabe, né? Se você ficar com o fone no ouvido. Mas
depende do fone. Você tem umas que fazem o contrário disso. Eles fazem uma captura de áudio externo pra justamente não te isolar 100% do ambiente.
Não, só se você estiver usando o Sonic 2000.
Afonso de 1970.
É, caralho, Afonso tá muito preso no...
O fone faz isso.
Afonso, você tá esquecendo que essas bolas brancas têm dispositivos eletrônicos dentro dela, que provavelmente pra você devem ter vindo de Marte. É, e eles têm a capacidade extraterrena de, ao mesmo tempo em que você ouve música, eles captam o som ambiente e jogam também para o seu ouvido. É uma tecnologia nova, provavelmente desenvolvida na área 51.
Você escolhe, você pode ter só o som da música... Ou se alguém tá falando, você pode pressionar ele e você recebe o som externo também.
Mentira, isso se chama Sonic 2000. Passava no 011-1406.
Caraca, o Afonso é o Robin Williams do Jumanji, né, mano? Saindo da selva agora.
Que ano é? Tá bom, aí você botou esse fone mágico aí, e aí o que aconteceu?
Senhoras e senhores, no ano de 2020, o ano da pandemia, meus amigos, também foi o ano em que Charlize Theron entrou para os anais da história da Netflix, tendo em seu novo lançamento um dos filmes mais assistidos da história história da plataforma, meus amigos. Estamos falando de The Old Guard, ou A Velha Guarda, que está na Netflix.
Cara, ele passou a Dan Sandler em seus lançamentos?
Não, ele tá entre os 10.
Você vê o nível de qualidade aí da métrica.
Ele tá entre os 10, ele tá entre os 10 filmes mais assistidos. Esse ano tiveram dois, que foi o Resgate e o Old Guard.
Eu não acredito, deixa eu só registrar, não acredito nessas... Ah, o filme mais assistido, você pode falar qualquer filme foi o mais assistido, aí todo mundo fica, ah, deve ser bom. Aí acontece isso aqui que vai acontecer hoje.
Não, porra nenhuma. Eu só gosto de saber, existe uma tabela secreta da indústria do entretenimento que só duas pessoas têm acesso, o Beto e o Romariz. E eu sempre vejo esses dados assim. Ah, top 10. Caralho, viu de onde essa porra? Agora amigo do John Netflix agora.
Olá, olá, meus queridos ouvintes do MRG. Quem tá falando aqui é Thiago Romariz e eu chego para lhes dar uma informação exata, cristalina e quase que inédita, vou te dizer, porque vem diretamente de John Netflix. E eu queria falar para vocês os números importantes e também o ranking, ou pelo menos as 5 primeiras posições do ranking da Netflix no mundo inteiro. A gente tem em sexto lugar, vou começar pelo sexto, o The Old Guard, tema deste programa que vocês estão escutando agora, que foi assistido nos seus primeiros 28 dias por mais ou menos 72 milhões de pessoas. E logo depois a gente vai ter o Murder Mystery, que é o Mistério no Mediterrâneo, com 73 milhões. Seguido em quarto lugar pelo Six Underground, do Michael Bay, com 83 milhões de pessoas. E com o terceiro lugar está Troco em Dobro, um filme do Mark Wahlberg. Em segundo, com a medalha de prata, a gente tem o suspense meio futuro utópico, Bird Box, com a Sandra Bullock. São 89 milhões de pessoas que já assistiram esse filme. E no primeiríssimo lugar, com quase 100 milhões, tá? 100 milhões de pessoas, 100 milhões, isso são dados de dentro da Netflix, tá? Quase 100 milhões de pessoas, 99 milhões de pessoas assistiram a Resgate, o filme mais assistido da história da Netflix. E Didi, John Netflix mandou lembranças e um beijo carinhoso pra você, tá bom? Até mais!
Posso fazer sinopse, queridos?
Pode, mas eu quero ver você fazer sinopse imparcial.
Não, beleza. Não, vambora. Então tá. Esse é um filme que tem a cara do Diogo Braga. Esse é um filme que o Diogo Braga, ele é o alvo.
Eis que você já sabe a opinião de Afonso Solano sobre mim.
Porque você é o cara, as pessoas sabem já, você é o cara que se empolga muito com coisas muito específicas e muito rápidas, assim. Então botou Charlize Theron, espada na mão, tiro, pessoas imortais, é tipo, caralho, Diogo, meu irmão, temos que botar na pauta. Aí o Beto, que é o Beto, compra rapidão.
Não foi assim. Eu falei, mentira. Mentira.
O Beto que propôs, cara.
Eu falei, vamos falar esse filme novo da Charlize Theron, é ruim, mas eu acho que vale um MRG. Aí o Diogo, não pode ser. Aí de repente veio uma mensagem no grupo do jogo, me amarrei no filme.
Oh, come on! Claro que se amarrou. Então, é isso aí, The Old Guard, ou A Velha Guarda, é um filme ruim sobre Highlanders sem propósito.
Tu nem se esforçou, cara.
Ah, você quer imparcial. Desculpa.
Mas, assim, eu desculpa que eu esqueci, cara. Tu não tem.
Que o júri ignore a primeira sinopse. Okay. Vou fazer a segunda sinopse. The Old Guard, ou A Velha Guarda, é um filme sobre Highlanders sem propósito. Isso não... Não, vou botar minha... Esses são eles. Esses são Highlanders, pessoas que são imortais e fazem parte de o que ela, a Charlize Theron, que é a mais velha do grupo, a líder deles, né, descreve como um exército de imortais. Um exército formado por 4 pessoas. Esse exército descobre que uma imortal surgiu, uma menina chamada Nile, né, como o rio lá, e eles vão lá e sequestram ela de onde ela trabalha e da vida dela e dizem, ó, agora você tem que andar com a gente porque você é uma imortal e tem gente que é má que vai querer te capturar. E, adivinhem, surge um vilão, Mark Zuckerberg, da Venâncio.
Vocês estão ligados quem é o ator? Ele é o primo do Harry Potter, o gordinho primo do Harry Potter, é aquele
Nossa.
Moleque.
Sério?
É ele, porra.
Olha, ele mesmo, ele era gordinho. Nossa senhora.
Caraca, eu não consigo nem associar.
Exato, então o gordinho do Harry Potter, ele aqui, ele é um... É tipo um CEO da Venâncio, que quer sequestrar os Highlanders pra fazer remédio. Pra combater o câncer, combater as grandes doenças e tal.
Quer roubar a parte do DNA deles, né? Entender.
Não, mas o DNA não é suficiente. Ele tem que ficar furando eles com a pipeta lá pra mostrar que eles estão sofrendo. Mas a gente vai discutir.
Mas faz sentido, faz sentido.
Nada faz sentido. Nada faz sentido nesse filme.
Ah, peraí. Gente, todo mundo já entendeu que o Afonso tá empolgado.
Ele cagou pra premissa de que ele tinha que ser imparcial.
Olha, eu vou falar pra você. Tamo no lucro, Diogo. Pelo menos dessa vez ele parece ter visto o filme.
Só não parei na metade, porque eu estava assistindo com uma linda companheira e ela insistiu pra ver até o final e falou assim, eu quero as respostas. E no final, claro que ela se decepcionou extremamente.
Então, vamos lá. Eu achei... muito interessante a premissa. É um quadrinho, eu não conheci o quadrinho, nunca li o quadrinho. É do Greg Hucka, que é o mesmo roteirista do filme. Mas eu achei interessante a premissa. Porque ele chega no começo e ele tem esse lance de, tipo assim... Ah, você fica imortal do nada, não se sabe como se fica imortal. É. E essas pessoas, em tempos diferentes, estão aí. Mas, assim, você, de repente... sei lá, toma um tiro na cabeça e você volta e tu fala, ih, despertou mais um imortal e eles têm um sonho e tal.
A gente tem que bater palma pra pessoa que pega uma personagem de quase 6 mil anos, outro tem 400, outro tem 800 e consegue transformar essas pessoas em personagens mega desinteressantes.
Cara, eu concordo, até porque a Charlize Theron, o pouquíssimo mal feito que explicam dela, te faz falar assim, caralho, dava pra ser um personagem inacreditável,
dava.
Velho. Ia ser muito bom. Dentro da teoria do filme, ela é uma pessoa que participou de vários eventos da história, que virou lenda, que virou... Você fala assim,
deusa.
Caralho, desenvolva melhor essa porra! E aí fica a pergunta, Afonso. Diogo, que caralhos que você gostou nesse filme?
Eu acho que talvez eu pense diferente. Eu vejo a vida de maneira diferente de você. Isso é uma certeza. Double rainbow on the way across the sky. Mas eu acho que eu vejo a vida de uma maneira diferente, não porque eu sou assim, mas porque eu escolhi. É uma escolha.
Olha aí.
É essa escolha que vocês não fizeram ao assistir esse filme. Esse filme, assim como a vida de todos, tem coisas boas e coisas ruins. O segredo da felicidade que eu vou passar pra vocês todos agora, precisa pagar, não é de graça, está em fazer a escolha certa no momento certo. Que eu tenho certeza que vocês deixaram passar porque já chegaram com preconceito.
Pelo contrário, tava empolgadaço pra ver
o filme. Não. Filme com a Charlize Theron. A gente fez um programa sobre heroínas de ação, elogiamos a Charlize pra caramba.
Elogiamos ela, mas todos tínhamos consciência plena de como ela escolhe papéis bizarros em sua carreira toda. Isso sempre foi uma realidade. A probabilidade de você ver um filme bom da Charlize Theron é 1 pra 3.
Você tá maluco, Diogo?
Ela não é nenhum Keanu Reeves.
E começou junto com ele em Advogado do Diabo, vamos lembrar. Ela começou no cinema, Diogo, sendo abençoada por Jesus. Começa aí.
I'm Keanu Reeves. Olha só, ela eu não tô falando se ela é uma boa atriz, eu tô avaliando a qualidade da atriz que a Charlize Theron é. Tô falando que é a escolha de filmes ruins que ela faz.
Justo.
Ela é uma boa atriz que escolhe uma de filmes bostas. Ela até eleva os filmes que ela participa.
Eu questiono, acho que a gente tem que fazer um vídeo do MRG sobre isso. Porque eu vou te questionar muito. A Charlize Theron, ela tem uma extensa carreira e belos filmes, na verdade.
Esse filme é tão ruim, Diogo. Vai me doer muito falar isso. Esse Old Guard é tão merda que ele tem pinta dos filmes atuais que o Nicolas Cage faria. Se você trocar a Charlize Theron pelo Nicolas Cage, pare e vê o filme todo de novo agora pra você.
Não, vai ser incrível.
Não ia ser muito melhor.
E ela tenta, né? Ela tenta. Você vê que ela tá se esforçando de levar a sério.
Ela tá levando a sério.
De fazer as cenas bem feitas. É muito louco isso, né?
Olha, eu acho que ela tenta. Eu acho que os personagens tentam. Nitidamente existe um roteiro raso, tá? Isso não tem como não concordar. Mas, em compensação, eu... suspendi. Falei, tá, o roteiro é raso, a parada é boa. Cara, eu vou ser muito honesto. Comecei a ver os caras, vamos lá, vamos pra guerra, parará. Primeira cena de guerra, foda. Aí eu tô vendo que tem uma pessoa com um negócio, tipo um guarda-chuva nas costas. Pô, por que eu tô levando um guarda-chuva? Falei, cara, eu tô indo pra guerra de guarda-chuva, que bizarro. E aí eu vi uma outra pessoa que também tinha guarda-chuva na cintura. Eu falei, porra, todo mundo guarda-chuva? Meu cérebro, ele não permitiu eu entender que aquilo eram armas brancas, sacou, né? Eu fiquei tipo, cara, depois que eles meio que começaram o preparo pra entrar no combate de verdade e a Charlize Theron me puxa um machado ritualístico. aqui, tipo, bizarro. Eu olhei e falei, caralho, isso é um machado? Aquilo é uma espada? Por que esse filho da puta tá indo com uma metralhadora e com uma espada na mão? Você sabe que eu tenho um problema com esse paradoxo da evolução das armas. E, cara, nessa hora, eu esqueci tudo que tinha ao redor. Esqueci, foda-se a motivação, foda-se o que quer que seja. E aí, na minha cabeça, eu falei assim, cara, será que esses caras são tão fodas que eles vão, em algum momento, largar a metralhadora e puxar a espada e defender bala? Não, eu parei.
Só que sim, ela faz isso no meio do final do filme, ela defende uma bala com um machado de bombeiro.
Pois é, mas eu achei que ele fosse por outro caminho, eu não aceitei o que tava por
entendi.
Vir. E quando acontece, aí me pegou de contrapé, entendeu? Opa, me apaixonei.
Esse filme, ele parece vários episódios de uma série merda, colados como se fosse um filme. O ritmo dele, a cada 10 minutos, o filme ele pausa, fazer tipo uma exposição mega didática e mal escrita do plot e dos personagens. Os personagens eles são tão ruins que eles têm que ter, tipo, pequenos monólogos a cada esses 10 minutos de exposição do background. Aí começa, tem uma pausa, eles param, aí um olha pro outro e fala assim, a minha esposa morreu, você vai ter que ver as pessoas morrendo. Aí acontece outra coisa, eles vão pra outro lugar e pausa de novo, aí outros dois personagens, os meus filhos, eu vi eles morrendo. Esse caralho, é sempre isso.
Não, mas olha só, eu entendo que você tá com raiva no seu coração, né?
Ah, fucking hate movies.
É, e tudo bem, você tem direito, mas eu acho que é ruim. Não chega a ser esse nível catastrófico. É ruim. Se você tiver um senso crítico apurado, espera um pouco pra assistir. Mas, ele, em sua simplicidade, que é a palavra que eu vou escolher pra substituir aí o ruim, em sua simplicidade, eu acho que ele tem um potencial pra uma continuação inacreditável. Que foi meio que isso que me impulsionou durante todo o filme. Querer descobrir o que eles eram de verdade, qual seria a motivação deles e que é a busca dos personagens. Eles não sabem por que eles estão aí. Eles não sabem o que vieram ao mundo. Eles não sabem os porquês da vida deles, assim como um ser humano normal. Quando chega no final do filme, você cria uma...
Não cria nada, Diogo. Você tá igual a garota. Cara, isso é muito frustrante.
Cria, claro. Você não viu o filme, então.
A Charlize Theron chega lá pra Nilo e fala... Primeiro que a Charlize Theron infiltra uma base militar lá no Oriente Médio. Beleza, ela pode se infiltrar. Aí ela dá porrada nos dois caras que estão tomando conta da Nilo, derruba a Nilo, desmaia ela e tira a mulher de dentro da base, sem ninguém perceber, enfia ela num carro, sai dirigindo pro deserto. Beleza. Aí a mulher acorda, meu Deus, eu preciso de resposta. Se você vier comigo, come to me if you want answers. Eu tenho resposta, tá bom. E a gente também tá junto da Nilo, né? Esse é o recurso narrativo. Aí entra no avião, então, quem nós somos? Não sei. Por que que nós somos imortais? Não sei também. Qual o nosso objetivo? Não temos objetivo. You ask me why, I'll tell you why. It's because you are pointless.
O filme, ele raspa e esquece. Quando ele fala assim, a menina pergunta, vocês são bons ou maus? Depende da época. E é só isso, cara. Ele não te entrega nada.
Precisa mais do que isso?
Precisa construir, precisa dizer, precisa criar um sentido para que tudo aconteça. Aquela menina, cara, ela aceita abandonar a família dela.
Exato.
Por causa de um discursinho de um filho da puta traidor.
Discursinho, cara, peraí. Olha só, o discursinho que é um tiro na cara. Ela tomou um tiro na cara pra ser convencida. Caraca, cara. Você vai me desculpar. Mas ninguém de nós aqui sabe qual é o poder de uma 38 da cara.
Mas não é isso, Diogo. Ela não acredita simplesmente. Ah, o cara contou a historinha, beleza. Não, ela é jovem, cara. Ela mais do que ninguém precisa aprender pela experiência, entendeu? Ou chegar perto de raspar a experiência e escolher outros métodos, que são métodos de contenção, que não vou te fazer
sofrer. Eles não têm um motivo pra ela abandonar a vida.
Porra, não tem, gente. Ela morreu.
Não, cara. Ela não morreu. Ela voltou pra vida. As pessoas estavam estranhando lá na base, beleza, mas ela tava normal, tanto que o cara falou assim, ó, você vai lá pra... você tem mais uma consulta aí, porque a sua saúde se recuperou e tal, mas assim, a vida dela não tava de forma nenhuma acabada, o cara da Venâncio lá não sabia da existência dela, só ficou sabendo porque a Charlize Theron foi lá e tirou dela de onde ela tava, tá? Ela ia ter uma vida normal, velho. Aí chega a Charlize Theron, beleza, provei pra você que você é imortal. Ok, uma coisa é eu ter superpoderes imortais aqui, nem exatamente um superpoder, convenhamos, ao longo do filme você vê que, né... E beleza, por que eu vou com você agora? qual é o chamado da heroína? Não tem chamado da heroína, você vai virar mendiga. Você vai agora dormir no vagão do trem abandonado, você vai dormir na igreja abandonada, esquece o salário que você recebia, a sua pensão, os seus pais. É tipo, por quê? Qual é o nosso objetivo? Não temos objetivo, não fizemos... Eu não sei. Caralho, a Charlize Theron tem quase 6 mil anos de idade. Uma pessoa, imagina 6 mil anos de idade. Ela tem que falar todas as línguas do mundo, ela deve ter... Velho, ela deve ser um computador ambulante. Ela seria capaz de prever acontecimentos históricos, comportamentos humanos, mas não. O filme, ele só diz que ela só é foda botando ela pra lutar. Uau, ela sabe lutar, então ela tá esses... Cara, ela teve 6 mil anos, ela não sabe mais nada sobre os imortais?
Não é nem sabe. O filme, Diogo, que o filme ainda explorasse que ela é uma idiota. Porque é isso, ela tem 6 mil anos, vamos supor que ela não conseguiu achar sobre os imortais, mas ela vai arrumar um entendimento, ela vai arrumar um pensamento, ela vai ter, no mínimo, uma observação sobre a vida, sobre os humanos. Mas ela é só uma cuzona que vai lá e fala assim, ó, vem comigo. Por quê? Poxa, vem comigo. Eu quero que agora as pessoas que são assim venham comigo. Mas peraí, uma entidade te disse que você tem que juntar os imortais e nós temos...
Eu sonho, a gente sonha.
Mas ela justifica isso, gente, pelo problema. Inclusive tem um exemplo que eu acho é uma das torturas mais bizarras que eu já vi na história do entretenimento. Que é você aprisionar um imortal afogado.
Isso é bom, isso é legal.
Caraca, maluco, eu nunca pensei nessa solução pra pessoa imortal.
Não, e assim, você imagina a pessoa morrendo a cada 3 minutos, né, basicamente.
Nossa, bizarro, maluco.
Ali, isso foi muito legal. Essa é a melhor coisa do filme, é isso aí. É a única coisa que presta, é esse conceito, que já foi aproveitado nos X-Men com o Wolverine, já foi aproveitado no entrevista com o vampiro, botando o cara dentro da parede, beleza, não é água.
É, mas o lance da água é meio louco, né, porque o lance da água, o cara... Você tá morrendo, aí você revive pra morrer.
Ele já revive engasgando, né? Ele já revive sem ar, é bizarro.
Não, isso realmente é muito bom. Isso que a gente tá falando sobre a Charlize ser imortal e que ela não reflete isso na atuação dela, né? Não por culpa dela, mas por conta do roteiro. Essa coisa que eu falei da pessoa ser incrível. O próprio Entrevista com o Vampiro, eu revi recentemente, e os livros da Anne Rice, nossa, eles lidam com a imortalidade de uma forma mágica, cara. A pessoa, ela vai perdendo justamente por que eu existo, entendeu? Ela já passou por todo tipo de filosofia de vida, já investigou todas as religiões, ela viu o melhor do ser humano, o pior do ser humano, ela já talvez tenha tido grandes objetivos, tentou mudar o mundo, não conseguiu, e hoje ela é, talvez, uma pessoa desacreditada. A Charlize Theron, ela não demonstra nenhum, a não ser uma sensação de saco cheio, que é a única coisa que ela consegue fazer durante o filme, coitada. Ah, estou de saco cheio, beleza. Agora, ela formou um exército e eles ficam tentando fazer umas missões clandestinas pra nada.
Jogo, qual é o objetivo das missões dele? Qual é o objetivo?
Olha, eu não vou dar spoiler dos objetivos da missão, mas a gente no final do filme descobre elementos ali maiores do que as coisas parecem ser.
Mas eles não sabiam daquilo. Aquilo é um acaso.
Foi acaso.
Pra mim ficou meio claro de que não é um acaso. Exatamente, não é um acaso. Isso não é um acaso. Existe um propósito pra vocês existirem, existe um propósito pra vocês se unirem, existe um propósito pra vocês fazerem o que vocês fazem.
Puta, mas foi muito furado essa explicação no final, cara. Olha como é que é escroto o Diogo. O cara que descobre isso é um maluco que tem 45 anos de idade, trabalhava na CIA. De novo, a Charlize Theron tem 6 mil anos. Ela trabalha com um árabe que tem 800 anos. Eles nunca perceberam.
Tô partindo da premissa, tá? Assumindo que ela tenha sido uma guerreira mongol e ela viveu nas pradarias da Mongólia.
Ela era grega, né? Provavelmente, pelo nome dela e tal.
É, bem, mas vamos imaginar que ela passou lá mil anos dessa vida dela na Mongólia, porque é um país isolado, ela vai pra futebol ali, ela não vai se acusar de bruxaria. Imagina que hoje em dia a Mongólia, sei lá, 5 milhões de habitantes, é um pouco mais. É um país gigantesco. Então você consegue ficar na Mongólia sem ser visto por ninguém durante anos, caçando. Esse tempo que ela tá isolada, no máximo que ela faz é pensar, tá? E partindo do princípio que ela não é uma pessoa inteligente.
Não tem como ela não ser inteligente, Diogo.
Eu tenho consciência de que 45 a 50% do meu tempo de imortal eu estaria acomodado num lugar maneiro.
Eu vou aproveitar e vou me encaminhar pra nota, porque também não tem muito mais o que falar.
Aí,
é o seguinte, cara, é, o filme, ele é um filme cheio de boas ideias. Você descobre a imortalidade após a morte, e aí também a morte ronda o tempo todo. Você tem um casal muito maneiro ali, que eu adorei aquele casal, e aí você vê que tem uma cena que...
Desespero, né? Caraca, essa cena é muito boa, cara.
É, um dos caras do casal toma um tiro, você vê o outro falando assim, cara, será que ele volta? E ele volta, e o cara, puta.
Mas é ruim, não, desculpa, não tem. Esse falso desespero deles,
falso? Tipo, ah,
porque olha só, peraí, calma. Uma coisa você fala assim, nós somos...
Não acredito no amor.
Vejamos bem, eu entendo que a Charlize Theron vira pra Nilo.
Nile.
Isso, é. E fala assim, nós somos imortais. Aí ela tá dentro do avião, o avião balançando. Aí a Charlize Theron relaxada, que nem o Indiana Jones no Tempo da Perdição. Relaxa e dorme aí, como que adianta? O avião vai cair, a gente vai sobreviver. Você é imortal. E aí isso é estabelecido. Quando a Charlize Theron falou que pode ser que um dia você tome um tiro e não volte, é uma coisa que é lá na frente. Você é muito... Tanto que ela fala pra Nilo assim, você é muito nova, você não vai parar de morrer agora. Esse muçulmano aí e o outro, o namorado dele, o namorado não, ele até zoa, né? Não é namorado, é um discurso até bem legal, realmente.
É,
eles são novos, eles sabem que eles não vão parar de morrer agora. Então essa falsa sensação de que, a qualquer momento eu posso morrer. Ora bolas, se o propósito do negócio é ser imortal...
Não, mas olha só, tem um momento no filme que eles falam que já teve gente que viveu pouco tempo. Tem uma pessoa lá que morreu muito nova, assim, eles falam isso.
Olha só, beleza, então é o seguinte, é de acordo com o que o roteirista quer, porque tem vários momentos, que eles não ficam preocupados se o outro amigo deles tomou um tiro, eles não estão nem olhando. Aí quando o roteiro precisa que tenha um peso dramático, aí o cara, meu Deus, será que ele vai acordar? Pô, ali atrás o cara tomou 300 tiros, você não tava se incomodando? Agora você tá com medo dele? Não, muito ruim, gente.
Eu acho que ele cai mais pra um... Tipo, sabe, quando você sai da sua fase criança-adolescente, que você pega, sei lá, sua primeira doença séria, e aí você tem que ir pro hospital. E ele fala, caralho, acho que eu quase morri, mané. E aí, ou alguém perto de você morre, muito perto. E aí você tem contato com a morte de verdade e fala, cara, peraí, então não é só zoeira, sabe? É meio que... a sensação que eu tive é meio isso. Existe... Nós somos imortais até certo ponto. E nós não vamos morrer por qualquer coisa, nós vamos morrer assim do nada. Mas existe a possibilidade. E talvez, isso que eu achei maneiro no filme, talvez isso seja mais agoniante do que você saber que você pode morrer por qualquer coisa. Porque você vai se prevenir de qualquer coisa.
Isso eu acho legal, mas isso é você melhorando. Isso é você reescrevendo a parada.
Mas ainda assim, se tivesse um momento que você sabe que tem um tiro e o outro pode ser mais violento e o outro pode causar morte. A cena inicial do filme, ela acaba com isso, porque estão todos eles se colocando...
Foi uma emboscada!
Cara, pior emboscada. Os caras têm somados, porra, 10 mil anos. Estão igual o Raul Seixas, tá? Os caras, puta que pariu, eles têm que conhecer todos os esquemas de saída de todos os prédios. Eles fazem isso há milhares de anos.
Eles deixam claro que fazem isso, não à toa que eles vão... resolveu uma situação e ela fala São Paulo 1834.
Meu irmão, se fosse assim, velho não caía em golpe, tá? E hoje em dia velho é a fonte, é o alvo de todos os golpes, é velho. E velho nunca, se fosse por essa regra...
O cérebro do velho, ele se deteriora, o deles não.
Gente, vocês estão esquecendo que a gente tá na época mais evoluída da história. Não existe toda a história do mundo. Em, sei lá, 10 anos, 5 anos nossos, a gente tem mais informação sendo gerada, produzida, que jamais foi feita na história do mundo.
Os guerreiros milenares não me botam lá nas portinhas, um fio de nylon com a latinha pra balançar. Se a galera tá chegando pra te surpreender. Não.
Não, e assim, desculpa, eles cara. São, cara, é muito louco assim, porque eles são tipo, vamos viver nas sombras, vamos viver escondidos, mas vamos entrar num prédio cheio de câmera, que a segurança é pica do caralho, pra mostrar nosso... Cara, eles... é muito tosco o filme. Eu vou direto pra minha nota aqui, a gente já debateu o suficiente, a gente já debateu bastante. Eu dou um robô gigante pelas ideias, que eu queria que elas fossem bem aproveitadas. E pela Charlize, eu vou dar mais meio, porque ela tá se esforçando.
Tá,
ela
tá.
Pegou um roteiro muito ruim e ela tá atuando, velho. Ela tá atuando com gosto, com vontade, mas o roteiro não deixa acontecer.
E ação? Açãozinha é legal, né, Beto? Dá mais meiozinho, açãozinha
é
boa.
Não é boa, não. Não é.
Mas caralho, vocês estão hoje, hein? Que isso?
Olha, eu vou, deixar o Didi por último porque ele é, como sempre, o nosso beacon of light. Tem que haver luz para que a escuridão não nos segue da beleza do mundo. Mas, infelizmente, a única beleza desse filme é Charlize Theron, porque ela quase não, ela não tem emocional, infelizmente, o que é ridículo, uma personagem com 6 mil anos. Esse filme ele tem cara de série de televisão dos anos 90. Parece Xena, a Princesa Guerreira. Os flashbacks... eles têm uma cara de televisão dos anos 90. Ah, olha, veste eles de mongóis, agora veste eles de chinês, mostrando que ela passou por várias vidas e tal.
Aí é meio assim, né? Ó, grava ali atrás do estúdio, tem um descampado lá, bota o cavalo, uma roupa de chinesa e pronto.
Pois é, é muito fraco, cara. É uma pena, porque ela tinha tudo pra ser uma... até uma série, não sei se eles depois vão transformar em série, sei lá.
Não, o segundo filme já tá sendo comentado já, Diogo.
Porra, e a gente vai falar. A MRG se mantém. Se mantém.
Eu tenho um parâmetro também que eu uso pra ver quando o filme é muito merda, quando você repara que a música é merda. Quando você repara que a música de um filme é merda, é porque o filme é tão merda que os seus sentidos foram buscar refúgio em algum outro lugar. E os meus foram pra música. A merda, na metade do filme, quem queria morrer ali era eu. Eu dou um robô gigante também. Um robô gigante, nem meio tem.
Diogo, chegou o momento, hein? Salva essa porra, Diogo. É contigo.
Olha, eu não acho que eu preciso salvar o filme. Eu acho que quem precisa de salvação aqui são vocês.
O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós.
Filme bom não precisa de nota, precisa ser degustado. Tem que ser apreciado. É um filme com elementos interessantíssimos, um roteiro de, né, com a primazia em sua excelência no contexto geral de tudo que vem acontecendo na história. Mentira.
You know I'm not gonna stop.
Cara, olha só, o filme é ruim, tá? Ponto. Dito isso, foi o que eu disse no começo. É uma escolha que você faz. Você vai gastar um tempo. Você vai gastar aquele tempo. Você ia gastar vendo uma reprise, você ia gastar vendo outra bosta.
Uhum. Só fazer uma observação. Cara, o filme parece que tem 3 horas e meia. O filme não acaba nunca, velho.
Eu não tive essa...
Que pariu, velho.
A diferença foi essa. Eu aceitei. Eu abracei e me dediquei ao que estava sendo proposto ali. Eu acho... que um dos maiores defeitos do filme foi não ter focado numa trama específica, não ter focado talvez num personagem específico. Ele fica sambando em história daqui, história dali, e quando ele tenta fazer isso, talvez o diretor, o roteirista, o pessoal não tenha, não acertou. É, não conseguiu fazer um filme de grupo legal. Até um grupo, ele precisa de uma pessoa que meio que puxa a história e você se afeiçoe de certa maneira a ela, a essa pessoa. Nesse filme, eles não... Por mais que tivesse a Charlize ali na frente, tendo entre aspas esse papel, eles não conseguiram fazer isso. Então ficou sambando. Tava meio que ia pra lá, vinha pra cá, motivação desse cara, motivação daquele cara. Por que aquele cara fez isso? Pô, não sei. Não aprofundei direito. Concordo com a questão de não ser aprofundado. Mas, ao mesmo tempo... Eu adorei o potencial do filme, adorei o desenrolar das coisas. Eu, pelo contrário, já acho que o filme ele tem explicações para quase todas as coisas que vocês colocaram. Vocês não aceitaram porque vocês acharam rasas, superficiais, etc. Mas para mim, elas foram dadas.
Você gostou, Diogo, da médica que trabalha pro Mark Zuckerberg das farmácias, que a médica foi tirada do Castelo Wolfenstein, né?
Cara, aquela mulher é muito sádica.
A mulher é sádica. Vou furar vocês e vou fazer vocês sofrer. Tipo, meu Deus, não precisa disso tudo pra fazer remédio. Caralho.
Olha, eu achei um arquétipo engraçado. É ruim, engraçado. Tá? É ruim, é um arquétipo ruim. Eles fizeram um mau uso de uma parada, de um arquétipo de vilanesco meio pupizão, assim, de cientista maluco.
Pois é.
E é mal feito. Mas eu já tinha abraçado tanta merda naquela hora, tava todo cagado. Falei, vambora, meu irmão. Já vim aqui, sabe qual é? Porque a maneira. Espada e arma de fogo com arma branca é uma zona loucura na minha cabeça, tá? Mas, it's funny. E eu acho que vale a pena. Se o seu coração.
Olha aí.
Essa é minha nota. A minha nota é o robô da Dorothy.
Não, não foge. Não foge, não foge da nota.
Eu tô dando a minha nota. É, como o Afonso sempre gostou, eu tô usando aqui o recurso.
Não, mas eu quero um número. Eu quero um número.
Ah, agora pode escolher.
Não,
vocês quiseram nota, amigo. Vocês quiseram dar número, Didi. Ah, agora vai.
Siga a porra das regras.
Regras? Você tem uma nota de contas que estão escritas aí, porque aqui é meu viking a parada. É só todo mundo contando pro próximo.
Ah, é.
A minha nota é essa. A minha nota é o homem de lata.
Dá nota,
homem de lata.
Dá nota de
homem de lata.
Foge.
Minha nota é essa. E aí você deixa seu coração preencher esse número pra você.
Caralho,
tá bom? Beijo, Brasil. Até semana que vem. Tchau.